ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2017. Adeus à teoria. Morte repentina de ministro do Supremo Tribunal Federal choca o país. Responsabilidade da Lava Jato começa a ser discutida. 6.279 vagas em jogo. O UFMG divulga edital de seleção de estudantes pelo SISU para cursos presenciais de graduação em BH e Montes Claros. Busão da comunidade. Moradores do aglomerado da Serra e Tarifa Zero pedem à BH Trans criação de linha ligando comunidade ao metrô do Santa Teresa. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
A UFMG vai ofertar 6.279 vagas em seus cursos de graduação em Belo Horizonte e Montes Claros por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Informação consta no edital que define as condições para preenchimento das vagas nos cursos presenciais da universidade por chamadas a partir da lista do SISU, primeira edição de 2017. O edital estabelece que após a primeira convocação da lista de espera, todos os candidatos relacionados que ainda não tiverem sido convocados para registro acadêmico e matrícula, independente de sua classificação, devem confirmar o interesse em continuar participando do processo. Tal confirmação deve ser feita entre 17 e 21 de fevereiro, exclusivamente pela página do SISU da UFMG, www.ufmg.br/SISU, ufmg.br/SISU. Nessa página também você encontra o edital da universidade para o SISU. E o UFMG começa a debater as novas normas gerais de graduação. Uma proposta preliminar foi sistematizada pela Pró-Reitoria de Graduação a partir de sugestões encaminhadas por coordenadores de cursos, diretores de unidades e docentes e já está disponível para consulta da comunidade acadêmica. As normas abordam temas como criação ou extinção de cursos e estruturas dos currículos e procedimentos como matrícula e transferência. A previsão é de que as normas possam ser adotadas a partir do ano que vem. O documento está disponível no site www.fmg.br/prograde. fmg.br/prograde. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, já está no IML, Instituto Médico Legal de Angra dos Reis, assim como os outros quatro que estavam no avião que caiu no litoral de Paraty, região sul do estado do Rio de Janeiro. Uma equipe de peritos criminais fazem a perícia e ajudam na identificação dos corpos. A investigação das causas do acidente aéreo está a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica. E ainda não há informações sobre o velório do ministro Teori Zavascki. Teori Albino Zavascki morreu aos 68 anos. Ele nasceu na cidade de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina. Era graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Teori começou a carreira jurídica em 1971 como advogado concursado do Banco Central em Porto Alegre, onde permaneceu por 7 anos. Nos anos 80, atuou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Presidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de 2001 a 2003, quando deixou o cargo para assumir uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. convidado pela ex-presidenta Dilma Rousseff, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em 29 de novembro de 2012, herdando a cadeira que era ocupada por César Peluso. Fiori mantinha uma postura mais reservada do que seus colegas do Supremo. É com essa descrição que comandava a relatoria da Operação Lava Jato. Foi ele quem determinou, em maio do ano passado, o afastamento do ex-presidente da Câmara, o deputado federal Eduardo Cunha. Em dezembro, negou um pedido de Cunha para sair da prisão. Fiori havia interrompido suas férias para analisar a delação premiada dos 77 executivos do Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. As audiências começariam na semana que vem. Juízes e servidores liderados por ele já tinham começado a analisar o material e a ordem era não conversar com ninguém sobre o assunto para evitar vazamento do conteúdo das delações. A homologação ocorreria em fevereiro. Diante da morte de Fiori, o presidente da República, Michel Temer, decretou luto oficial de 3 dias. Em declaração dada à imprensa, o presidente classificou como impecável a trajetória do magistrado e disse ter recebido a notícia com profundo pesar. A ex-presidenta Dilma Rousseff, responsável pela indicação do ministro, disse que ele desempenhou sua função com destemor, como um homem sério e íntegro. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse que Fiori representa um dos pontos altos da história da nossa justiça. Em nota, o governador de Minas, Fernando Pimentel, afirmou que recebeu a notícia da morte de Fiori com profundo pesar. Segundo ele, o Brasil perde uma importante referência que deixa inestimável contribuição para a magistratura brasileira. As implicações da morte de Fiori, Zavascki na Operação Lava Jato e a escolha de um novo ministro são tema da coluna de política de hoje com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Para ele, é difícil a escolha de alguém para substituir o ministro, marcado por posições ponderadas.
Professor Carlos Ranulfo, ontem o Brasil foi surpreendido com a notícia desse acidente que vitimou o ministro do STF, Fiori Zavascki, que cuidava, né, da Operação Lava Jato, que era responsável pela Operação Lava Jato no STF. Que implicações que pode ter, professor, agora essa saída do Fiori na operação? E como que se dá e como que pode ser esse processo de escolha de um novo ministro para relatar a operação?
Olha, as implicações são as mais diversas e, primeiro, tem que lamentar a Fiori, né? Não só, obviamente, toda a morte, familiares, essa coisa, mas não apenas isso, né?
Uhum.
É uma questão mesmo que o Fiori vinha se mostrando um ministro relativamente recente na corte, foi indicado pela Dilma, e com um desempenho, assim, que eu acho, consenso, muito bom, né? Um desempenho, um ministro discreto, ao contrário do Gilmar Mendes, né? Ministro que não fala para fora, não busca holofotes, nunca buscou. Um ministro que não se curva a pressões, ele enfrentou a opinião quando foi necessária, criticou o juiz Moro quando foi necessário, na ocasião daqueles áudios do Lula com a Dilma. Um ministro que difícil substituir, que é limite todo, qualquer um insubstituível, mas a teoria, no contexto que ele estava, ele vai fazer muita falta. Agora, as implicações são muito diversas. A primeira e mais óbvia é que vai haver um certo atraso na Lava Jato quando isso não é desejado. Né? O Fiori já ia iniciar agora, dar andamento à delação da Odebrecht. A própria Odebrecht quer que isso ande, porque ela quer que essa coisa se resolva o mais rápido possível. E, evidentemente, vai haver um atraso aí, qualquer que seja a solução. É claro que pode haver. Quer dizer, não que o governo esteja envolvido nisso, mas, né, no acidente, evidentemente, mas o atraso na Lava Jato acaba podendo beneficiar o governo. Tudo que o governo não queria e não quer é uma Lava Jato a todo vapor, plena, só da reforma da Previdência. Obviamente o governo não tramou isso. Uma coisa vai ter que ficar muito esclarecida, já está nos jornais desde ontem, já tem gente colocando essa questão. É o seguinte, tem que ficar absolutamente claro qual a causa do acidente.
Uhum.
Né? Porque senão, se pairar qualquer dúvida, né, só lembrar o caso da morte do procurador lá na Argentina, que não foi esclarecido, que a cai por em cima da Cristina e a situação era muito mais complicada. Terceiro ponto é que é o que é mais complicado, porque eu acho que essa questão certamente é um acidente, eu acho muito pouco provável que alguém tenha se metido a tramar alguma coisa dessa ordem. Mas como não se pode descartar nada político, é preciso verificar. Agora, o mais complicado é justamente a substituição do Teori, né? Porque são duas opções. Ou o Temer nomeia, e aí esse novo ministro pega a relatoria, ou a ministra Carmen Lúcia avoca, chama para ela o processo e o próprio Supremo ali redistribui. Parece evidente que o melhor é que a ministra Carmen, que o Supremo assuma essa responsabilidade e redistribua. Aí depois cabe, ou vai caber ao governo Temer indicar o substituto Teori. E vai ter que indicar alguém de bom nível. Eu acho que nesse ponto, por exemplo, as indicações do PT foram todas elas boas. Né? Nenhum dos ministros indicados pelo PT pôde, ao longo dessa trajetória, ser acusado de leniência com o PT. Um indicado pelo governo Temer vai ter que ser também uma pessoa do mesmo nível, quer dizer, uma indicação técnica, não pode haver política nessa indicação.
Sobre esse processo de escolha do novo ministro, eu sei que às vezes fica até parecendo muito precipitado a gente começar a falar disso, né, envolvendo toda essa tragédia, mas a questão do Temer está sendo, né, citado na Lava Jato em vários momentos, isso não colocaria em xeque qualquer escolha que ele fizer? Assim, vai ser muito questionada essa escolha dele?
Não. Não, acho que não, porque a Dilma fez indicações e o PT sempre esteve na Berlinda, né?
Uhum.
É uma obrigação constitucional do Temer, ele não pode se fugir disso. O que ele não pode fazer é demorar. Ele tem que fazer duas coisas, ele tem que indicar o mais rapidamente possível e tem que indicar alguém do nível, né? Quer dizer, uma pessoa sobre a qual não paira dúvida no meio jurídico, pelo seu currículo e tal, uma pessoa capaz de assumir aquilo que se espera do indivíduo supremo. Autonomia, perante a opinião pública, perante quem o nomeia, perante qualquer coisa. Então, acho que é isso que o Temer tem que fazer.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Algo que o senhor gostaria de destacar na trajetória, também de Teori?
Não. Eu acho que está dito, acho que é aquilo que eu disse. Eu acho que é difícil substituir o Teori. Uma perda que o Supremo vai sentir aí por muito tempo. Não é fácil substituir um juiz da qualidade dele, e ele mostrou isso de maneira clara nesse pouco tempo que ficou lá.
Ok, professor Carlos Anuf, então, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez aqui no FMG Educativa. Na próxima sexta, nós retornamos com mais uma coluna de política.
Tá bom, um bom fim de semana para todo mundo.
A coluna de política com o professor Carlos Anuf vai ao ar toda sexta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvi-la novamente no nosso site www.fmg.br/rádio.
Saúde.
Vinte e três mortes por febre amarela são confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde. No total, são 54 óbitos suspeitos de terem sido causados pela doença. Até o momento, foram notificados 206 casos de febre amarela, sendo que desses, 34 foram confirmados. Ontem, a Secretaria anunciou uma revisão na forma de tabelar e contar os casos suspeitos de febre amarela. Até o momento, Minas já recebeu do Ministério da Saúde cerca de 2 milhões de doses da vacina contra a doença e a Secretaria solicitou mais 1 milhão de doses.
Trânsito.
Avenida Bias Fortes, com Espírito Santo, tem trânsito intenso no sentido Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade já tem um trânsito normal, sem complicações. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno, trânsito intenso nos dois sentidos, mas também sem retenções. Agora, meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a CDL pede suspensão do aumento da tarifa de ônibus para a prefeitura.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio FMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante, porque no futebol nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
De olho na cidade.
Na virada do ano, a tarifa de ônibus em Belo Horizonte teve aumento de 9,46% e passou de R$ 3,70 para R$ 4,05. Com o reajuste, o aumento do gasto mensal das empresas dos setores de comércio e serviços da capital passa de mais de R$ 15 milhões. Os dados são da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Com isso, muitos comerciantes de BH estão amargando um grande prejuízo e até pensando em demissões. Acompanhe na reportagem de Samuel Souza.
O aumento do valor das passagens em Belo Horizonte tem levado comerciantes e empresas a fazerem contas e mais contas para não fechar no vermelho. É que o último reajuste municipal de R$ 3,70 para R$ 4,05 elevou os custos dos empresários com o transporte de funcionários em 15%. O aumento do gasto mensal das empresas deve chegar a mais de R$ 15 milhões. Os dados são da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. O estudo levou em consideração o total de empresas dos setores do comércio e serviço na capital e o porte do negócio, calculado a partir da média de funcionários por empresa para estimar despesas com o transporte dos trabalhadores. Na manhã desta quinta-feira, a CDL BH enviou um ofício à Prefeitura da capital solicitando o cancelamento do aumento das passagens de ônibus do município. Quem explica é o vice-presidente da CDL BH, Marcelo de Souza e Silva.
A solução que a gente propôs é revogar o aumento e podemos com certeza ajudar. Nessa conversa com os técnicos, o prefeito de Belo Horizonte e as empresas de ônibus, a gente pode ajudar a chegar a uma solução que não seja bruta, mas que ela seja mediana e que esse aumento, ao invés de ver num primeiro impacto, ele venha gradativo, por exemplo. No plano de governo do candidato Alexandre Calil, ele colocou que iria olhar essa questão das passagens, do preço das passagens. Ele colocou que Belo Horizonte teria um transporte coletivo de qualidade para que as pessoas possam usar. Mas, de imediato, esse aumento já afasta as pessoas desse transporte.
Segundo o vice-presidente da CDL BH, Marcelo de Souza e Silva, as empresas dos setores de comércio e serviços são responsáveis por 75% do PIB de Belo Horizonte. Ele acredita que a soma do aumento da passagem com as sucessivas baixas nas vendas na capital é uma verdadeira bomba relógio para demissões em massa. O empresário do ramo imobiliário Fred Papatella tem 23 funcionários e teme ter que demitir parte de sua equipe.
Nosso custo operacional aumentou e a receita não conseguiu acompanhar. Isso, consequentemente, demissão ela é uma coisa que, infelizmente, ela está batendo na porta de todo empresário. Isso é péssimo para o empresário, é péssimo para o funcionário, porque as pessoas sendo demitidas consomem menos, consequentemente, eu vendo menos, acaba tendo que demitir. Então, vira um ciclo vicioso e muito perigoso. Realmente reflete diretamente na receita que a empresa tem, que hoje, às vezes, não está conseguindo bater um mínimo, né? Ela já está entrando num vermelho, então tem que refazer conta o tempo todo.
O empresário do ramo imobiliário Fred Papatella explica qual estratégia tem usado para tentar minimizar o risco de possíveis demissões.
Quando a gente faz o processo de seleção aqui, um dos requisitos que a gente avalia é o número de passagens de ônibus que a pessoa vai precisar, porque às vezes é uma pessoa até que tem um perfil interessante, mas aí se depara com duas passagens de ônibus, mas às vezes um metrô, enfim. Ou seja, isso aí para a gente é um custo muito alto que no final realmente a gente tem que fazer conta, porque senão a conta não fecha.
Atualmente, 70% do valor da passagem é bancado pelo empregador e 30% pelo empregado. O diretor de uma empresa de locação de veículos em Belo Horizonte, Lucas Pita, ressalta que o aumento das passagens não pesa apenas no bolso das empresas, mas os funcionários também são prejudicados com o aumento. Para Lucas Pita, não dá mais para pagar essa conta.
É sempre, mais uma vez, a população, seja do colaborador, seja do pequeno empresário aqui do lojista, que é o meu caso, né, comerciante aqui em Belo Horizonte, nós estamos sempre pagando a conta. Mas tem uma hora que não dá, né? A gente não consegue carregar esse peso por tanto tempo. Aquele famoso ditado, né, vendendo o almoço para pagar o jantar.
Segundo a CDL, as micro e pequenas empresas são as mais penalizadas pelo reajuste. Suas despesas com transporte para funcionários devem passar de 11 milhões de reais neste ano. Com produção de Vanessa Bugre, repórter Samuel Souza.
Moradores do aglomerado da Serra, da região Centro-Sul e movimentos sociais levam hoje à tarde a BH Trans uma demanda por uma nova linha que interliga as vilas do aglomerado à Regional Leste. Atualmente não há nenhum ônibus na capital que faça esse trajeto. Mais informações com Gabriel Martins.
O projeto Busão da Comunidade colheu mais de 4 mil assinaturas em um abaixo-assinado entre moradores do aglomerado da Serra para pedir que a BH Trans crie uma nova linha interligando a Praça do Cardoso ao metrô Santa Teresa. O Busão da Comunidade foi feito em parceria entre os moradores, o Movimento Tarifa Zero, os Arquitetos Sem Fronteiras e a Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público. Após fazer diversas reuniões com a comunidade, os movimentos resolveram colocar um ônibus, em caráter experimental, para circular pelas avenidas Jefferson Coelho da Silva, conhecida como Via do Cardoso, e Mendes Sá, que atravessa as seis vilas que compõem o aglomerado da Serra, na região centro-sul, chegando à Avenida dos Andradas, onde fica o metrô Santa Teresa, na região leste da capital. Atualmente, não há nenhuma linha que faça esse trajeto, que tem cerca de 3 quilômetros de extensão. Como resultado dessa experiência realizada durante dois sábados, foi elaborado um projeto de viabilidade técnica para a criação da nova linha, que vai ser apresentado hoje à BH Trans. A professora Floricene Estevam tem 40 anos e mora desde que nasceu na Vila Nossa Senhora de Fátima, a maior do aglomerado. Ela afirma que a Via do Cardoso, avenida que foi construída por meio do projeto Vila Viva, não atende a população, já que seu trajeto só pode ser feito a pé ou com automóvel. Floricene explica que uma linha ligando o aglomerado à Regional Leste pode melhorar o acesso da população a serviços básicos da cidade.
Nós teríamos acesso as escolas da região leste, que muitas crianças da comunidade estudam, por exemplo, Santos Dumont. A questão de acesso à UPA Leste, para nós acessarmos a UPA Leste, porque inclusive vários atendimentos a gente precisa, não conseguimos na UPA Centro-Sul, porque lá não tem, por exemplo, equipamento de radiografia. E aí, para acessar a UPA Leste, se a gente tivesse essa linha, a gente conseguiria acessar a Avenida dos Andradas e a Rua Niquelina, que passa um monte de linha de ônibus. Para ir para a UPA Leste, por exemplo, eu tenho que pegar o ônibus, descer no centro, pegar outro ônibus e para a UPA Leste. Olha, para você ver o trajeto enorme que eu tenho que fazer, e às vezes eu estou com uma criança que precisando de um atendimento de urgência.
Atualmente, há 8 linhas que atendem a população de cerca de 37 mil pessoas do aglomerado da Serra, sendo que 3 delas são de vilas e favelas, de acordo com informações da BH Trans e da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte. Enquanto as linhas regulares fazem a ligação com as regionais Centro-Sul, Oeste e Noroeste, as linhas de vilas e favelas fazem o transporte dentro do aglomerado. Os ônibus dessas linhas têm tamanho reduzido e o preço de 90 centavos. De acordo com Tarifa Zero, a nova linha, ligando a Praça do Cardoso ao metrô Santa Teresa, ampliaria o acesso dos moradores das vilas à cidade, uma vez que eles poderiam se deslocar com uma passagem de 90 centavos e uma tarifa do metrô, que é de R$1,80, muito menos que os R$4,05 de tarifa de ônibus regular. A integrante do Tarifa Zero BH, Juliana Galvão, conta que o busão da comunidade teve alta adesão dos moradores nos dias que circulou de forma experimental.
Durante os dias que a gente fez a busona, né, esses dois sábados, foi super interessante porque crianças desceram para tomar um sorvete lá embaixo e voltaram. Adultos conseguiram ir aos supermercados, comprar várias coisas, né? Porque a limpagem na mente sai cheio de sacolão, cheio de supermercado, e voltar com as sacolas sem precisar adiantar quilômetros ou de pagar um preço absurdo de táxi. Uma série de encontros que foram possíveis só porque existia um ônibus. Então, assim, quantos encontros e quantas oportunidades a gente não perde na cidade porque a gente não consegue acessar ela.
A BH Trans não se manifestou se haveria ou não um projeto para realizar uma linha similar. O projeto vai ser entregue hoje à tarde à BH Trans pelos membros da comunidade, com um ônibus gratuito saindo da Praça do Cardoso, no aglomerado da Serra, às 14h. Repórter Gabriel Martins.
A Prefeitura de Nova Lima decidiu cancelar todas as atividades do Carnaval 2017. Em nota divulgada pelo Executivo Municipal, a alegação é que a cidade atravessa uma grave crise econômica e, para sanear essas questões, estão sendo feitas renegociações com fornecedores, além de parcerias com os governos estadual e federal. Dessa forma, a cidade estaria sem recursos para bancar a estrutura exigida pelo Carnaval, festa que é tradicional em Nova Lima. Está faltando água nos bairros Alepo de Melo, Castelo e São José, em BH, desde amanhã desta sexta-feira. O motivo, segundo a Copasa, é a manutenção emergencial em um registro no bairro Castelo. A previsão é que o abastecimento seja retomado na noite de hoje.
Meio Ambiente.
O Ministério Público Federal firmou um acordo preliminar com a Samarco, Vale e BHP Billiton, empresas responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015 em Mariana, para definir medidas e iniciativas para chegar a um acordo final em todas as ações civis públicas em andamento. No termo de compromisso preliminar assinado, as empresas se comprometeram a dar garantia de R$ 2,2 bilhões para o cumprimento de obrigações de custeio e financiamento dos programas de reparação socioambiental e socioeconômica decorrentes do rompimento da barragem. As empresas se comprometeram também a criar uma reserva de R$ 200 milhões para reparar danos na região de Barra Longa. Outra medida acertada foi a contratação de 4 organizações para realizarem perícias, assessoria e assistência técnica ao Ministério Público Federal e aos atingidos. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco Donald Trump toma posse hoje como 45º presidente dos Estados Unidos.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Internacional.
Donald Trump toma posse hoje como 45º presidente dos Estados Unidos. Quase 1 milhão de pessoas são esperadas para assistir à cerimônia na sede do Congresso americano. O juramento de posse será ao meio-dia de Washington, 3 da tarde em Brasília. Em seguida, Trump fará seu primeiro pronunciamento como presidente. Hoje pela manhã, ele e sua esposa Melania foram recepcionados em um chá na Casa Branca, oferecido por Barack Obama e Michelle. Esse chá foi o último compromisso como presidente Barack Obama. Protestos contra o novo presidente estão sendo realizados em Washington. E será que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos vão mudar com a chegada do republicano Donald Trump para a Casa Branca? Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do país, atrás apenas da China. Para especialistas e representantes do governo e da indústria, pouca coisa deve mudar nessa parceria. Confira na reportagem de Gabriel Martins.
As exportações brasileiras para os Estados Unidos alcançaram US$ 23 bilhões em 2016, o que representa uma diminuição em comparação aos mais de US$ 24 bilhões registrados em 2015. O valor representa 12% do total de exportações do país no ano passado. Os dados são do Ministério de Relações Exteriores. A redução não vem só desse ano. Em 2015, o valor obtido com as exportações brasileiras para os Estados Unidos caiu em quase 11% em relação ao ano anterior, o que representa queda de mais de US$ 3 bilhões. Diante desse cenário, fica a pergunta: a eleição de Donald Trump para a Casa Branca pode impactar a relação comercial entre os dois países e reduzir ainda mais o valor lucrado pelo Brasil com as exportações? Durante a campanha presidencial, Trump afirmou que quer aumentar o número de empregos nos Estados Unidos e pretende adotar uma política protecionista para proteger as empresas locais, o que, na prática, pode significar mais barreiras comerciais e revisão de acordos já firmados. Embora o cenário seja de dúvidas, o professor da Universidade de Brasília, Carlos Eduardo Vidigal, acredita que o Brasil não será um dos mais afetados pelas políticas de Donald Trump, caso elas saiam mesmo do papel.
O Trump, ele fez um discurso na área econômica de defesa do protecionismo das empresas norte-americanas. Mas quando ele fala em protecionismo, ele está tratando essencialmente dos setores industriais de alta tecnologia e outras áreas mais competitivas, inclusive agronegócio, que não necessariamente significa diminuição do intercâmbio comercial com os países latino-americanos, porque o perfil desse intercâmbio é muito mais de uma América Latina fornecedora de matérias-primas e produtos industriais de baixo valor agregado, que não afeta o principal do comércio americano.
o Brasil corre risco de perder mercado na exportação de manufaturas, como peças de veículos, que corresponderam a mais de R$3,781 bilhões em todo o ano passado, o que representa mais de 16% das exportações para os Estados Unidos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Outros países com forte presença nesse segmento estão mais preocupados, como a Alemanha. Já os valores obtidos com os produtos brutos e semi-manufaturados correspondem a cerca de 30% das exportações brasileiras e não devem ser tão impactados. Ainda há muita incerteza por parte do mercado internacional quanto às políticas a serem adotadas por Trump. O presidente eleito não teve apoio do seu partido durante a corrida eleitoral e vai precisar dialogar com o Congresso antes de colocar em prática as medidas econômicas anunciadas. É o que afirma o presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Rubens Barbosa. Para ele, o protecionismo de Trump não é compatível com as políticas de livre mercado defendidas pelo seu partido.
Uma coisa é a campanha eleitoral, outra coisa é o governo. O Trump não vai governar ele sozinho como ele fez a campanha eleitoral sozinha, porque o Partido Republicano o abandonou, ele não tinha apoio de nenhum congressista importante, dois ou três governadores, mas nada como a Hillary tinha. Ele vai ter que governar conciliando as posições dentro do Partido Republicano, dentro da sociedade americana, os interesses do establishment americano, das indústrias, do comércio exterior, ele vai ter que conciliar tudo isso.
Os especialistas destacam que o Brasil não está no foco da política externa dos Estados Unidos e que os principais atingidos pelas mudanças devem ser a China e o México. Trump tem mirado nas montadoras e ameaçou impor tarifas mais altas para carros fabricados no México e exportados para o mercado americano. Pressionadas, algumas montadoras desistiram de expandir suas fábricas no país vizinho. No Brasil, a Confederação Nacional da Indústria informou em nota que vai continuar dando prioridade à agenda com os Estados Unidos para avançar na negociação de acordos e promover investimentos entre os dois países. Para a CNI, as parcerias comerciais não devem mudar com a vitória do republicano Donald Trump. Também é o que acredita o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Repórter Gabriel Martins.
Agora 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Samuel Souza e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. Já a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom final de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.